E agora sim, depois de entender qual é a coisa certa para vender, vamos encontrar a pessoa certa através da sua definição de público-alvo. Eu amo muito esse assunto, porque ele vai guiar toda a sua empresa daqui para frente. Principalmente porque agora você já entendeu que atirar para todos os lados não é uma boa estratégia. Então, você vai ter um público-alvo alinhado que valorize sua fotografia e tudo que você fizer daqui para frente vai ser direcionado para esse público. Eu já preciso te explicar uma coisa muito importante de entender a diferença para não confundir depois. Público-alvo e avatar são coisas diferentes. Público-alvo é uma definição mais ampla de quem sua empresa atende, e avatar é o seu modelo de cliente ideal. Vou te explicar melhor. Público-alvo é um grupo de pessoas que você deseja atrair e atingir com a sua empresa. Ou seja, na prática, são as pessoas que você deseja fotografar, as pessoas que você quer que conheçam o seu trabalho e te contratem. E para encontrar essas pessoas e entender como fazer, né, elas chegarem até você, você precisa pesquisar, buscar e entender sobre elas. Quanto mais você souber sobre o seu público-alvo, mais certeira vai ser a sua comunicação, sua divulgação e, consequentemente, as suas vendas. Só que além de estudar sobre o público-alvo, com várias perguntas que eu vou te passar aqui daqui a pouco, eu também vou te pedir para responder as mesmas perguntas, só que com mais foco ainda, pensando no seu avatar. Avatar é uma técnica de marketing de atração do público-alvo. Então, público vai ser um grupo de pessoas que você quer atrair, e o avatar é a técnica que você vai usar para criar uma personagem, uma pessoa fictícia, imaginária, que vai ser a representação de um único cliente ideal, perfeito, maravilhoso. É como se você pudesse montar o cliente perfeito, entende? Que tem as melhores qualidades do mundo, que compra os seus maiores pacotes, que mora no melhor bairro do seu atendimento. Enfim, ele não é um cliente real, ele é uma representação. Uma idealização do cliente perfeito, ele é fictício, montado por você, e você vai dar a ele as características que você quiser. E ao desenhar esse avatar que é perfeitinho do jeito que você quer, todos os seus serviços, produtos e a comunicação da sua empresa vão ser planejados e direcionados para esse avatar. Com isso, você vai começar a atrair um tipo de cliente, um tipo de público-alvo parecido com esse avatar. Ou seja, você vai inventar um cliente perfeito, que muito provavelmente não existe, porque ele vai ter todas as características perfeitas, e você vai modelar a sua empresa como se você estivesse falando para ele. E dessa forma, outras pessoas que têm as características semelhantes e interesses em comum vão se identificar e ser atraídas. Entende? Ah, isso, mas para mim ficou a mesma coisa. Vamos lá, só para fixar. O público-alvo não vai ter todas as características perfeitas iguais ao do avatar, porque o avatar é a pessoa imaginária totalmente perfeita para você. Na prática, serão pessoas reais, com histórias reais, com algumas características diferentes, mas com interesses e necessidades semelhantes ao que você definiu para o avatar, justamente porque toda a sua comunicação foi focada para ele. Então é inevitável que outras pessoas se identifiquem e se conectem de alguma forma. E assim você começa a atrair um público, esse grupo maior de pessoas, mais adequado para o seu tipo de negócio, para o seu estilo de fotografia, para o seu segmento escolhido. Um público que, por ter mais interesse exatamente no que você faz, ele valoriza mais o seu trabalho. Ele vem, se apaixona, paga o seu preço, sai falando super bem de você e ainda volta outras vezes. Ou seja, nada mais, nada menos do que a maior chave para você sair da guerra de preços, atraindo pessoas que escolhem você pelo que você faz e não pelo quanto você cobra. Por isso, a gente vai tão profundamente nesse assunto, porque ele faz toda a diferença de verdade, além de evitar dor de cabeça com um cliente que pede orçamento totalmente desalinhado, ou pior, que fecha com você sem ter entendido nada do seu tipo de trabalho e depois ele quer mexer em tudo, quer fazer tudo diferente. Não leu o contrato, não concordou com nada. E como nada melhor do que a prática para entender e fixar as coisas, vamos fazer um exercício de definição de público-alvo e avatar. E eu vou te passar um monte de perguntas e coisas interessantes que você precisa saber sobre os clientes que você quer atingir e você vai responder duas vezes. Uma primeira de forma mais ampla, falando do público-alvo, e depois você vai montar o avatar. E eu digo para fazer duas vezes porque tem muita coisa que fica em aberta no público, que você precisa depois ser mais específico no avatar. Por exemplo, no público, você vai responder que seu público-alvo tem entre 28 a 33 anos. Já no avatar, você está pensando como se fosse uma única pessoa perfeita específica, lembra? Então, quantos anos ela tem? Beleza, 30, porque uma pessoa real não tem entre 28 e 33 anos, né? Ela tem a idade ali certinho, então tem que ser bem mais objetivo. E antes de começar, algumas dúvidas que sempre surgem nesse momento. Isis, e se eu tiver mais de uma área de fotografia? Eu faço uma análise de público-alvo e avatar para cada um? Sim, porque se você registra gestantes e casamentos, normalmente até as respostas mais básicas, como idade, são diferentes de um público para o outro. Então, se você tem áreas muito distintas, para conhecer bem o seu público, é bom fazer um exercício para cada um, tá? Então, é sempre o dobro. Outra coisa que eu gosto de recomendar é ser específico nesse exercício. Eu vejo muita gente respondendo qualquer coisa, e aí, pegando o exemplo de novo da idade, eu vejo respostas assim, ah, meu público-alvo tem entre 15 e 50 anos, eu atendo todo mundo, quem quiser, tô fazendo. De novo, a gente está falando de um público-alvo, é quem você quer atingir, e isso te ajuda a modelar tudo na sua empresa, inclusive a comunicação. E a forma de comunicar com um público de 15 anos é totalmente diferente de um público de 50. Então, dedica realmente um tempo para responder essas coisas com clareza e objetivo. Outra dúvida unânime é: Isis, mas como que eu vou descobrir algumas informações das pessoas? Pelo amor de Deus. Todo mundo já trava nessa parte aqui, porque já acha que tem que roubar os dados confidenciais do cliente, né? E não é nada disso. Para entender mais e melhor sobre o seu cliente ideal, você pode e deve fazer pesquisas. Pesquisa de satisfação com todos os clientes que você já teve, ou uma pesquisa mais específica só com os seus melhores clientes, porque é diferente, né, fazer com todo mundo e só com quem realmente está alinhado com o cliente que você também quer continuar tendo. E mesmo que você não tenha clientes ainda ou não consiga muitas respostas com a sua pesquisa anterior, outra coisa que você também pode fazer é usar a técnica milenar do chutômetro, analisando por alto o que você acha que deve ser em cada resposta, de acordo com o que você acredita, mesmo sem você ter de fato atendido aquelas pessoas ainda. E você também pode fazer um estudo de mercado, analisando através de outros profissionais de fotografia que tipo de cliente eles têm que você gostaria de atrair também. E aqui nesse caso, você pode observar os clientes para ter uma noção desses dados e você pode observar as ações e estratégias do fotógrafo que você está analisando para identificar o que tem sido feito para atrair aquelas pessoas. E tem também a pesquisa de mercado ampla, olhando além da fotografia, que eu acho muito importante. Observando outras áreas de mercado, outras marcas que tenham um público que você gostaria de atrair, como por exemplo, analisar os clientes ou o perfil de público de uma designer de interiores aí da sua cidade que faz quartinhos de bebê lindos e é o seu sonho registrar aquelas famílias que ela atende, né? E aí somando todos esses caminhos para encontrar respostas melhores, para definir o seu público-alvo e o seu avatar, agora eu quero te passar alguns itens para você observar que é importante de você conhecer no cliente que você quer para sua fotografia e quanto mais detalhado, quanto mais informação, melhor, tá? E se você for lembrando de outras coisas também relevantes para o seu público-alvo, anota, não se limita só ao que eu vou te passar aqui. Eu gosto de começar a definição de público-alvo pensando nos dados demográficos. E eu gosto de ressaltar um erro também super comum dos fotógrafos, que é, ao pensar no público-alvo, só pensar na classe social, né, do cliente e pronto, vai botar lá na pesquisa. Quero que minha cliente seja rica, amém! E não é assim que as coisas funcionam, tá? Tem que ir muito além. Então, na parte de dados demográficos, além de você ter noção de classe social, renda, é importante também anotar faixa etária, sexo, orientação sexual, estado civil, bairro e região onde mora. E aqui você pensa na região onde você quer atingir. E pensa também nos detalhes, né? Mora em condomínio, mora em apartamento, mora em casa. Quantos filhos ela tem? Qual a faixa de idade dos filhos? Qual é a profissão? Anota tudo isso, tá? Depois a gente vai partir para os interesses desse cliente. E aqui eu vou dar algumas sugestões, mas tudo que você tiver de relevante, lembrar de informação a mais, anota, tá? O que é interessante para o seu cliente? Quais são os hobbies dele? Para onde que ele viaja? Ele tem animal de estimação? Quais marcas ele consome? Quais marcas ele admira? Quais assuntos ele pesquisa e busca se informar mais? Que séries ele assiste? Quais filmes favoritos? Que perfis ele segue nas redes sociais? Quais grupos ele faz parte e quais cursos ele faz ou já fez? E aqui nessa parte pode parecer totalmente desnecessário saber esse monte de coisa, mas eu te garanto que não é desnecessário, tá? Para sua comunicação ser o mais assertiva possível, para suas parcerias terem efeito, para os seus anúncios te darem retorno, para sua divulgação trazer as pessoas certas, para as pessoas te verem como referência, tudo isso faz diferença. Vou pegar um exemplo dos anúncios. Lá no gerenciador de anúncios tem zilhões de perguntas como essas que eu estou fazendo aqui. Para o anúncio ele direcionar para aquele público-alvo específico e você conseguir relacionar a sua marca a outras que têm o seu público-alvo. Então se você souber o que o seu cliente consome, até isso dá para colocar lá. E aí vão vir pessoas da cidade que você colocar, que se interessam pela marca tal que você colocar, que tem de tantos a tantos anos, tudo isso vai influenciar lá. Dá pra colocar muita informação pra acertar o público-alvo num anúncio, tá? Dá pra filtrar se tá noiva, se tem filho, se fez viagem internacional recente, se usa iPhone ou Android, é bizarro. Então, se você não pensa nesses detalhes aqui, na hora de você fazer uma campanha, um anúncio ou uma ação de vendas, você não sabe pra quem você tá falando. E como eu falei, tem coisas que você vai anotar conforme você for trabalhando também, você vai identificando essas coisas. Então, às vezes você chega na casa do seu cliente, tem um quadro de Friends, aí você depois vai anotar, cara, meus clientes se identificam com esse tipo de série. Ou então você vai ver os discos, os CDs, enfim, o tipo de música que ela escuta, você vai anotar isso também e depois você vai encontrando padrões, tá? É importante entender o comportamento de consumo do seu cliente, porque isso vai te ajudar também a traçar e definir a maneira como ele vai te conhecer, te acompanhar, ser atraído pelo seu trabalho e finalmente comprar de você. Todo mundo tem motivações de compra, né? Seja por status, por inspiração, por benefício, por competição, por medo, por resolver uma dor, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco também. Então, não ignora essa parte, tá? Por favor. Outras perguntas sobre essa questão de comportamento de consumo, né? Onde ele busca por profissionais e empresas? Quais redes sociais ele usa? Onde ele pesquisa primeiro? De quem que ele recebe ou de quem que ele pede indicação? Onde ele compra? Ele prefere loja física ou compra online? Ele gosta de fazer reuniões ou ele prefere um atendimento mais rápido, online, por conversa mesmo? Onde ele busca por informações e referências? E sobre o que seu cliente valoriza? O que seu público busca na fotografia? Por que ele paga por esse trabalho? O que fez ele te escolher? Foi preço, qualidade, exclusividade, agilidade, criatividade? O que motivou ele a te escolher? O que o seu cliente, o seu público, fala ao entrar em contato com você? O que ele fala pessoalmente? Quais termos ele usa? O que ele agradece e comenta no fim do trabalho com você? Se você tem clientes que você já fotografa eles há muitos anos, sempre faz as festas, por exemplo, o que a família dos seus clientes fala de você ao te encontrar? O que está embutido quando ele busca e prefere o seu trabalho e não o dos outros? O que ele valoriza de diferente que você faz? Seus clientes podem amar um atendimento online, rápido, sem muita burocracia, ou podem amar que você é mais calmo, com todo o tempo do mundo, ou podem amar que você atende pessoalmente, tem um estúdio. Seu cliente pode preferir ensaios mais curtos ou ensaios mais longos, muitas fotos só da criança ou eles querem participar também, muitas fotos, poucas fotos, muito editadas ou pouco editadas. Esses detalhes, assim, sabe, faz muita diferença de entender o porquê que o cliente te escolhe. Então, dedica mesmo um tempo do seu dia ou da sua semana para desenhar isso e detalhar essa construção do seu público. E por último, mas não menos importante, quais os sonhos, desejos, medos, dificuldades e dores dos seus clientes? Quais dessas coisas você soluciona ou realiza para ele com o seu trabalho? Dores são desafios, medos, dúvidas, problemas, necessidades que o seu avatar tem ou pode vir a ter. E sonhos são os desejos, ambições e vontades dos seus clientes. Às vezes, a dor ou o sonho não está nem diretamente ligado ao nosso trabalho, mas de alguma forma o nosso serviço ajuda a solucionar ou a amenizar isso. A gente costuma chamar essa parte aqui de céu e inferno, e eu vou explicar melhor a importância dessas perguntas, porque essa técnica do céu e inferno nos acompanha desde pequenos e já está instalada na nossa cabeça e também na do nosso público. E se a gente souber usar isso para o bem da nossa empresa, nossa mensagem é espalhada de uma maneira muito mais potente e nossos clientes se fidelizam muito mais. Porque com isso você consegue estabelecer elos de confiança muito fortes, difíceis de serem quebrados. Eu já expliquei a importância de agregar valor na sua fotografia, de se diferenciar, de ter uma identidade que conquiste o cliente. Mas principalmente na fotografia, tem muito significado por trás do que a gente faz. Tem história, tem emoção, tem sentimento. E os nossos clientes têm motivos especiais para contratar a nossa fotografia que muitas vezes eles não vão dizer em voz alta. Mas nós precisamos saber e perceber. Vou dar um exemplo aqui do Coisa de Fotógrafa para facilitar o entendimento e a aplicação disso aí para o seu público, tá? Aqui no Coisa de Fotógrafa, eu produzo conteúdos para fotógrafos. Ok. Mas por que que eu produzo esses conteúdos? Para quem? Qual o objetivo? Eu produzo esses conteúdos para os fotógrafos que sonham em ter um trabalho lindo e reconhecido, que desejam levar esse trabalho como uma profissão e não como um hobby, porque eles já estão cansados de ouvir da família para arrumar um emprego de verdade, cansados de serem convidados para as festas e ouvir, ai, leva sua câmera para tirar umas fotinhas para mim, né? Cansados de não conseguir cobrar um preço justo pelo trabalho que fazem e só viver de pagar boleto, né? Sem saber quando que o próximo cliente vai aparecer. Eu produzo conteúdo para fotógrafos que estão crescendo, que sonham em ter o seu próprio espaço, poder arcar com seus investimentos e ter uma vida melhor. Mas esses mesmos que cresceram e querem tudo isso, também perceberam que só ter um trabalho bonito não basta e que precisam cuidar de muitas coisas dos bastidores para dar conta de tudo sozinho, mantendo uma qualidade na entrega, para não ter problema com o cliente, também para não surtar de tanta coisa para fazer. Enfim, consegue perceber como rapidamente eu detalhei muitas dificuldades e sonhos do público do Coisa de Fotógrafa? E eu não mantenho isso só internamente, como uma pesquisa, para conhecer as dores e os sonhos. Eu falo sobre isso para mostrar como o meu produto, como o meu conteúdo pode ajudar a resolver aquele problema ou alcançar aquele objetivo. Eu entendo tão bem o problema e os desejos de cada cliente que eu não fico só falando do meu produto, de ai, como meu curso é bom. Eu ajusto a minha comunicação para o meu foco ser o cliente. Eu falo dos objetivos dele, dos sonhos dele, dos momentos em que aquela culpa, aquele incômodo ou problema mais aparecem. O cliente percebe que eu entendo tão bem pelo que ele está passando que ele tende a me dar mais atenção, a me ouvir, né, e consequentemente comprar de mim. Então, a venda do produto ou do serviço vira uma consequência por eu resolver ou realizar exatamente o que a pessoa precisa. Eu ajudo ela a traçar esse caminho. Então a gente quebra os muros de resistência de venda sem vender. Até porque, cá entre nós, ninguém mais tem saco para papo de vendedor, né? Então a gente tem que tirar o foco só da nossa empresa, do nosso produto e passar a olhar para o cliente, para a necessidade dele. Lembra da técnica de começar pelo porquê, do Golden Circle? E só depois falar do produto e da parte técnica, tá super alinhado com isso que eu tô falando aqui também. Um exemplo bem bobo, mas de uma empresa que faz isso claramente nas propagandas, é a Polishop. Se você assistir às apresentações dos produtos, você pode ver que se for, por exemplo, uma cinta modeladora, ele não vai começar falando da resistência do material ou coisas do tipo. Ele vai começar falando do sonho e da dor do cliente, que deixa o corpo modelado, cintura fina, que não marca na roupa, que ajuda na postura durante o dia para quem trabalha várias horas na frente do computador. Eu vou mostrar agora um exemplo que eu amo para provar que todo mundo pode descrever céu e inferno do cliente para ter mais resultado e conexão, porque nessa propaganda dá para ver que é possível até para vender frigideira. Então, observa nesse vídeo como ele começa falando do benefício e depois ele começa a falar da tecnologia da frigideira e ainda assim eles misturam com o que isso proporciona pro cliente.
Do que você realmente precisa na hora de criar refeições saborosas de dar água na boca? De praticidade? Resistência? Rapidez? Ou de tudo isso junto? Flavorstone Polishop. A mais veloz no preparo, a mais forte para o dia a dia e sempre pronta para a próxima receita. Nela, suas refeições ganham muito mais sabor, pois ela é a solução completa que faz tudo mais rápido e mais saudável, sem usar uma gota de óleo. E que ainda prepara um delicioso bolo por convecção na boca do fogão. Tudo com eficiência máxima, do início ao fim, no preparo de qualquer receita. Com uma composição de alumínio ultra resistente, que não lasca e não deforma, Flavorstone foi feita para durar. Seu exclusivo revestimento garante selagem superior e alto poder antiaderente, graças à sua estrutura formada por 6 camadas. 3 que proporcionam o deslizar fácil dos alimentos e mais 3 que garantem altíssima resistência, condução térmica e máxima retenção do calor. Flavorstone é leve, muito mais resistente e você prepara todas as suas receitas com total tranquilidade, porque Flavorstone não solta resíduos. Agora você vai se surpreender com o verdadeiro sabor dos alimentos, que só a Melhor pode te proporcionar. Ligue agora e peça já a Flavorstone Sauté Grand, perfeita para refogar e preparar pratos mais rápidos. Adquira Flavorstone Day by Day, ideal para todas as refeições do dia a dia. E peça também a Flavorstone Family Size, que é capaz de assar um frango inteiro. Veja como adquirir a fantástica Teppanyaki Flavorstone, a novidade que transforma seu fogão numa poderosa chapa e dá um verdadeiro show na hora de preparar grelhados, pizzas, panquecas, legumes salteados e até saborosos pratos japoneses. Muito versátil, ela vai do fogão para o forno e direto para a mesa, para garantir ainda mais sabor e agilidade. E agora você tem toda a liberdade para montar a sua seleção Flavorstone do jeito que quiser. Dá para levá-las individualmente, todas juntas, 2 modelos iguais, com tampa ou sem. E até só a tampa, você escolhe. Ligue ou acesse polishop.com e peça a sua Flavorstone, uma exclusividade que você só encontra aqui.
Demais, né? Percebe o poder que isso pode ter para a sua fotografia? Conhecer as dores e sonhos do seu avatar te ajuda a identificar onde ele mais precisa de você e dessa forma suas chances de atrair o público certo e vender para ele ficam muito maiores. E essa parte aqui, por serem coisas mais profundas do nosso público-alvo, obviamente não é algo simples de descobrir, não é com uma caixinha de pergunta no Instagram que isso vai ser falado. Você precisa conversar sempre com os seus clientes, abrir esses canais de comunicação sempre que possível, de forma que você se sinta confortável em perguntar e o seu cliente se sinta confortável em responder. E muitas vezes nós nem precisamos perguntar de fato, nossos clientes falam. A diferença é se a gente está atento para, além de ouvir, interpretar o que ele quis dizer. Eu me lembro de uma vez que uma cliente comentou comigo sobre as festas gigantes que ela fazia para a filha. Que ela ama festa, ama decoração, mas que aquilo tudo ali é uma forma dela mostrar para a filha dela, que ainda nem entende tanto, o quanto que ela ama. Porque ela sente que não fica muito claro esse amor no dia a dia, com a correria, por ela trabalhar muito, estar sempre cansada e sem paciência. Olha como isso é poderoso, gente. E eu simplesmente poderia ter deixado passar, não ter dado tanta importância para o que foi falado. Eu podia ter puxado outro assunto, mas eu ouvi e entendi como a minha fotografia representava algo muito mais forte naquele momento da festa de aniversário daquela menina. Uma outra dor que eu percebo muito nas minhas clientes é a de nunca estar bem nas fotos. Ela está sempre descabelada ou tentando fazer uma selfie em que o filho colabore e pare quieto para pelo menos ter uma mísera foto decente deles juntos. Ou ela não consegue uma foto boa porque o marido não tem paciência de tirar a foto para ela. Então, quando a gente vem com o nosso trabalho em que aquela mãe vai ter fotos produzidas com a maior paciência do mundo, que ela vai ter todas as fotos que ela sempre sonhou e que ela sempre viu na internet, dos famosos, das amigas, do filho dos outros, todo mundo tem foto linda e ela não tem, você realiza isso pra ela. E entende que nesse ponto o valor é muito mais importante do que o preço? Aquilo que a gente já conversou antes, tudo se interliga quando o foco é o cliente. Então, esse é o seu desafio aqui dessa aula. Dedica aí algumas horas do seu dia, da sua semana, para pensar no seu cliente, nos sonhos deles, nas dificuldades, nas culpas, e entender com mais detalhes quem é o seu público-alvo e o seu avatar na fotografia. E ó, depois de fazer o exercício, a tarefa não acaba não, tá? Depois, com o passar das semanas e dos meses, porque não é, claro, né, do dia pra noite, você precisa validar o seu avatar para saber se você está fazendo um bom trabalho na sua comunicação e na venda da sua fotografia. Você tem que analisar seus resultados, se vieram pessoas diferentes, se está melhorando o público, se está tendo mais engajamento, mais retorno, mais contrato, mais pedido de orçamento, né, pelo menos, e se esse público está mais alinhado com o seu avatar. Beleza? Aqui embaixo tem um PDF para te ajudar ajudar a organizar as perguntas e respostas do seu público-alvo. Tudo que eu falei aqui durante essa aula vai estar compiladinho para você nesse PDF, tá bom? Então, bora lá, mão na massa!